Emissora Católica Portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa noite, Pedro Queiro. Antes da edição da noite, vamos às notícias em destaque.
Boa noite, o Primeiro-Ministro já teve alta, foi assistido no Hospital de Santa Maria com um problema cardíaco, vai descansar até segunda-feira. O Patriarca de Lisboa defende que o excedente orçamental deve ser usado para ajudar os mais pobres. Luís Montenegro já saiu do hospital, tinha dado entrada no Santa Maria em Lisboa por volta da 1 da tarde, onde foi encaminhado para o serviço de cardiologia. Foi só uma arritmia cardíaca, um problema que por vezes tem, e à saída aos jornalistas explicou que precisa só de descanso no fim de semana.
Estou bem, podem estar tranquilos e também já agora tranquilizar os portugueses. Está tudo bem, foi um episódio de uma arritmia cardíaca, que é uma questão que me aflige assim de quando em vez, muito esporadicamente, mas ao ter sentido sintomas não havia alta.
Vai ter de abrandar também a agenda.
Está tudo tranquilo e vou descansar no fim de semana e retomar a agenda normal a partir de segunda-feira.
O que é que os médicos indicaram para fazer agora?
Um tratamento muito normal.
Um episódio que pode ser motivado por questões ligadas com o stress, hipertensão ou outros problemas cardíacos, mas à Renascença, o cardiologista Nuno Cardim diz que o stress é um dos principais fatores que podem provocar um batimento irregular do coração.
Normalmente o coração bate de uma maneira certa e irregular, mas em algumas situações esta arritmia aparece. Esta arritmia chama-se fibrilação auricular, quer dizer que o chefe de orquestra que normalmente comanda o ritmo cardíaco perde o controle e o coração bate de uma maneira completamente desorganizada e muitas vezes rápida. Não mata, mas pode ser muito sintomática, porque ter o coração a bater a uma velocidade muito rápida não é nada confortável e dá sintomas muito, muito desagradáveis e tem que ser tratada.
O cardiologista diz também que a arritmia cardíaca afeta uma grande parte da população e que pode aumentar com a idade.
Não só em Portugal, mas em todo o mundo. É uma arritmia muito, muito frequente, sobretudo com a idade, que aumenta com a idade. Mas nós estamos cada vez mais habituados a ver em pessoas cada vez mais novas e é tratável.
O cardiologista Nuno Cardim, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves. Dom Rui Valério propõe que o excedente orçamental seja usado para dar respostas a quem mais precisa. O Patriarca de Lisboa defende uma estratégia global para enfrentar problemas como a pobreza e, quando questionado sobre o lançamento de uma estratégia europeia de combate à pobreza, hoje anunciada, lembrou que não se pode continuar a viver com base numa política de remendos.
O desafio da pobreza, hoje em dia, só numa conjugação de esforços, realmente num acordo global, é possível fazer face. Se não for assim, nós continuamos a andar a tapar o sol com a peneira. Continuaremos numa política de remendos, porque não pode ser. É que hoje temos que ter a noção que a globalização não alcançou só determinados setores da sociedade. Os pobres também são vítimas dessa globalização.
O Rui Valério, em declarações à Renascença e à Eclésia, à margem do Congresso Nacional da Associação Cristã de Empresários e Gestores, que começou esta sexta-feira em Lisboa e que se prolonga até amanhã. Ainda a propósito do mesmo tema, o Patriarca de Lisboa considera que a campanha para as próximas legislativas tem de considerar a pobreza existente. E a Presidente da Rede Europeia Antipobreza em Portugal diz que é uma catástrofe social que exige medidas urgentes, o aumento de casos de bebés retidos nas maternidades da região de Lisboa por razões sociais. De acordo com o Jornal Expresso, só na maternidade de Alfredo da Costa quadruplicaram em 2 anos os recém-nascidos que não puderam ter alta, metade deles por não terem uma casa para onde ir. Mas o cenário repete-se noutros hospitais. Joaquim Madeira pede urgência numa política social de habitação e defende a colocação deste tema no topo das prioridades dos partidos na campanha eleitoral que se aproxima.
Acho que devia ser o ponto central destas eleições e deste debate. Como é que cada um vai, a curto prazo, resolver este problema? Portanto, o que eu posso dizer é que é intolerável esta situação, inaceitável, e que deve ser urgente. Quando há uma catástrofe, não se tomam medidas imediatas, isto é uma catástrofe social.
A Presidente da Rede Europeia Antipobreza em Portugal, ouvida por Isabel Pacheco, à margem da Cimeira das Pessoas no Porto. As escolas já receberam os resultados das provas de ensaio. Segundo o Ministério da Educação, foram feitas e classificadas mais de 900 mil. Estes testes, que tiveram como objetivo avaliar a capacidade informática das escolas, foram feitos em fevereiro pelos alunos do 4º, 6º e 9º anos. Cabe agora a cada agrupamento decidir se utiliza ou não as notas das provas de ensaio para a avaliação interna dos alunos. O futebolista brasileiro Dani Alves foi hoje absolvido dos crimes de violação, viu cair a pena de 4 anos e meio de prisão a que foi condenado no ano passado. O Tribunal Superior de Justiça considerou que o testemunho da alegada vítima não era suficiente para provar o crime supostamente cometido numa discoteca em Barcelona, em 2022. Ouvida pela Renascença, a penalista Ana Rita Campos acredita que este é mais um dos casos mediáticos em que a opinião pública parece tomar partido e ignorar a presunção de inocência.
A versão que as vítimas levam ao processo não é uma versão que, por defeito, possa ser assumida como verdade. Isto é uma coisa que se diz na sentença, né? Na sentença que os conhecemos, e é uma coisa que eu acho que está correta, mas que eu temo que, com os contornos deste caso, haja muita gente que venha pôr em causa. E no dia em que nós tivermos uma situação em que os juízes estão sujeitos a critérios externos definidos pelo legislador para a apreciação da prova, nós podemos ter a autonomia do Poder Judicial em risco, e é por isso que este princípio existe.
Penalista Ana Rita Campos, ouvida pelo jornalista Alexandre Brantes Neves, diz que o cenário mais provável é que o futebolista brasileiro peça agora uma indenização. O antigo jogador do Barcelona esteve 14 meses em prisão preventiva, saiu depois de pagar 1 milhão de euros e vê agora a sentença ser revertida. Já a seguir, a edição à noite.
O grande dia está cada vez mais próximo. 5 de abril, Viena Johann Strauss Orchestra. Uma orquestra extraordinária, bailarinos e 3 dos melhores cantores líricos do mundo. Viena Johann Strauss Orchestra. Mel Arena, em Lisboa. Uma noite que promete ficar na memória de todos. Bilhetes à venda em melblueticket.pt, lojas Mel e locais habituais. Concerto de aniversário da Renascença.
Descobres que está um lindo dia de sol. E a primeira coisa em que pensas é...
Sara, olha, está sol. Está um ótimo dia para secar a roupa.
E porque já chegamos aos 40, não é? A vida passa a comer. O truque para manter a frescura dos 40. Os nossos frescos, que há 40 anos são selecionados de forma rigorosa, garantindo uma alimentação melhor para todos. Continente. É de toda a gente.
Edição da noite.
A condição da noite da Renascença, um dia antes da mudança da hora, vamos conhecer prós e contras deste hábito bianual. Espaço ainda para outros hábitos, mas semanais, às sextas, o Som é da Sexta e o Ensaio Geral.
Edição da noite.
Portugal vai passar para o horário do verão já neste fim de semana. Na madrugada de amanhã para domingo, os relógios adiantam uma hora. A mudança da hora em Portugal começou a ser feita em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, na altura inspirado na Alemanha e na Áustria, que começaram a adiantar os relógios para aproveitar melhor a luz solar durante os meses mais longos e poupar no consumo de combustíveis usados para a iluminação. A maioria dos países abandonou a medida quando a guerra terminou, mas retomaram na Segunda Guerra Mundial, novamente por motivos de poupança. Ao adiantarmos os relógios para a hora de verão, aproveitamos mais a luz natural, o que ajuda a poupar energia, mas a verdade é que, apesar de ser já um ritual, tem levantado desde sempre muitas questões relacionadas com o tempo de descanso e o período de adaptação de algumas pessoas a estes novos horários. Certo é que, apesar das opiniões se dividirem entre os especialistas, manteve-se o hábito de mudar o relógio 2 vezes por ano, Marisa Gonçalves.
Entre o passo e o compasso do relógio, muita história já correu sobre a mudança da hora, com avanços e recuos, sempre em torno de uma questão essencial, a atividade física que tem de ser acompanhada pela luz do dia. Está em causa a qualidade de vida e, em concreto, das horas de sono. Muitos estudos têm sido feitos e todos apontam para uma associação entre as mudanças do horário e uma consequente alteração no tempo de descanso. Assim confirma Gustavo Tato Borges, médico e especialista em saúde pública.
Sendo que as mais comuns têm a ver com alterações do padrão de sono, com insónias, com maior irritabilidade, menor capacidade de concentração nos dias seguintes à mudança do horário, em especial quando se trata da mudança para o horário do verão, em que dormimos menos uma hora, e que faz com que haja aqui essas alterações, e essas são claras e óbvias.
Outra relação direta verifica-se quanto aos efeitos na saúde mental. A transição 2 vezes por ano entre o horário padrão e o horário de verão muda as horas em que somos expostos à luz do sol, o que tem implicações também no ritmo circadiano, o ritmo natural do próprio corpo, que dura as 24 horas do dia e que regula os principais processos biológicos. E a situação pode complicar-se na mudança para o horário de inverno.
Temos também menor exposição solar, não só todos os dias, mas também porque a concentração da exposição solar é feita durante a manhã, leva também a um aumento do risco para situações depressivas e também para algum outro circunstância, nomeadamente tentativas de suicídio. E essas alterações do ritmo circadiano e da exposição solar acabam por afetar-nos de uma forma bastante global, diria eu, e que faz com que, quando mudamos, em especial para a hora de inverno, os efeitos na saúde mental são mais propensos.
Apesar de não haver certezas em absoluto, Gustavo Tato Borges aponta ainda para o risco de o desfasamento em relação ao tempo solar poder provocar uma subida de casos de enfarte.
Há aqui também alguma evidência de um aumento do risco de ataques cardíacos, né, infartos agudos de miocárdio, e de aumento também de acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, também nos dias a seguir à mudança do horário para o horário de verão. E estes dados, apesar de não serem totalmente cabais no sentido de dizer que a mudança da hora traz prejuízos para a saúde, mostram que, acima de tudo, não há vantagem nesta fase em manter esta alteração de horários entre o inverno e o verão, porque os benefícios que temos da maior exposição solar, também de podermos aproveitar mais os finais dos dias quando os dias são mais quentes e duram mais tempo, e também até poupar alguma energia relativamente à necessidade ou não de utilizar a luz elétrica em casa, tem também, acima de tudo, esta disrupção daquilo que é o padrão do funcionamento normal do nosso ritmo circadiano, que é o ritmo que determina o nosso estado de vigília e o estado também em que estamos a dormir, e essa alteração acaba por também não ser benéfica de uma forma global, diria eu.
O especialista em saúde pública defende que deve pôr-se um fim à mudança da hora. Em 2018, após pressão de alguns países, a Comissão Europeia promoveu uma consulta pública sobre o tema, e a maioria dos europeus que participou defendeu a abolição da prática anual de alterar os relógios, incluindo 85% de cidadãos nacionais. Mas a Comissão Europeia acabou por não aprovar os resultados do inquérito e nada mudou. Apesar disso, Portugal já conheceu um tempo em que foi adotada a permanência da hora de verão durante todo o ano. A medida vigorou entre 1992 e 1995, sob o governo de Cavaco Silva. Os relógios estiveram alinhados com o horário da Europa Central, o que fez com que, por exemplo, no pico do inverno, o sol nascesse apenas às 9 da manhã e punha-se perto das 11 da noite. Uma má experiência, assim diz o astrónomo Rui Agostinho.
O grande problema que foi criado esticou-se durante 4 meses. Quais 4 meses? Os meses de inverno. Os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. O que é que acontecia? O sol, né, durante estes 4 meses, a hora de nascimento do sol varia. Mas há quase um mês inteiro em que a hora em que o sol nasce é próximo das 9 da manhã. Quer dizer o quê? A pessoa olha para o relógio de pulso, o relógio de pulso ou outro relógio qualquer, e diz: passam 9 horas da manhã e o sol ainda não nasceu ou está quase a nascer. O que é que aconteceu? As escolas começam às 8 da manhã, as pessoas levantam os filhos para ir para a escola e para apanhar transportes ou ir no seu próprio transporte às 7 da manhã. Às 7 da manhã estão estrelas no céu. O grande motivo que levou as pessoas a não gostarem nada disto foi, em particular, a população infantil, irem para o trânsito, para a escola, quando estava escuro, com a dificuldade de condução. Estamos a falar de inverno, acontecia mais outro problema, que as escolas estavam frias. Como as escolas não deixam os aquecimentos ligados durante a noite, o que acontecia era que as primeiras horas da manhã, até o sol aparecer e iniciarem a atividade, ou poder ter as salas mais quentes e a luz entrar pelas janelas, já as aulas tinham começado e o rendimento escolar era paupérrimo. Neste regime horário, no verão acontecia outra coisa. O sol, quando se iniciava a noite escura, isto é, aquela noite em que já não há luz no céu e as pessoas sentem, está mesmo escuro, é a altura de, se eu apagar as luzes, fica mesmo escuro e quero repousar, isso acontecia já à meia-noite e meia. Porque havia luz no céu, havia uma boa temperatura, a pessoa com atividade não quer efetivamente entrar em repouso. O preço paga-se no dia a seguir. porque a pessoa fica na sua atividade até às tantas e no dia a seguir tem que começar a trabalhar.
Em Portugal, o órgão consultivo do Governo sobre o regime de hora legal é a Comissão Permanente da Hora. Enquanto ainda era diretor do Observatório Astronómico de Lisboa, em 2018, Rui Agostinho elaborou um relatório sobre o impacto da hora de verão a pedido do Governo na altura e concluiu que deve manter-se a situação atual. Aproveitam-se mais as horas de sol, até em atividades de lazer e culturais ao ar livre.
É que durante o inverno, a hora UTC é aquela que melhor relaciona a hora de relógio com a hora solar. Portanto, não está perfeitamente sincronizada. Não, não está, mas o desvio é pequeno. Em média, anda à volta a cerca de 40 minutos apenas. Ao chegar ao verão, ganha-se qualquer coisa, que é, se não fosse mudada a hora, teríamos o sol a nascer quando o relógio estivesse a indicar 5 horas da manhã. Mas às 5 da manhã não existe atividade em abundância. Assim, o sol, quando nasce, o relógio diz são 6 da manhã, já há uma série de pessoas que se levantam e diz: ok, estive a dormir até agora, é a altura de iniciar a minha atividade. Às 7 horas já há sol, a minha pessoa já está plenamente, vai para a escola, faz o seu trabalho, mas chega ao final do dia, ainda tem luz até às 7, 8 ou 8 e meia.
Rui Agostinho diz ainda que não são significativos os benefícios da poupança energética com o fim da mudança da hora. O também professor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa aponta apenas uma nota negativa no atual regime horário.
Só há um sinal, e que foi introduzido pela Europa na definição da hora de verão, e que devíamos de regredir. É que a tradição do espaço europeu era fazer a saída da hora de verão no final de setembro, em vez de fazer no final de outubro. Isso é muito tardio. Mas os acordos com a Inglaterra levaram todo o resto do continente europeu a aceitar a norma e a tradição inglesa, que foi fazer a saída da hora de verão em outubro. Faz as pessoas sentirem muita transição da sexta-feira anterior de trabalho para a segunda-feira a seguir.
Rui Agostinho recorda que Portugal já passou por todas as experiências possíveis e defende que a mudança da hora duas vezes por ano continua a ser a melhor opção.
Vale a pena começarmos a pensar de fundo que a população portuguesa, desde que começou a ter uma hora ajustada pelos fusos horários, é uma coisa que só acontece com a República. Antes da República, Portugal tinha uma hora solar. A sua hora local era uma hora solar. Portanto, entramos apenas em ter uma hora ligada com os fusos horários com a República e o historial desde 1912 até aos dias de hoje é que o povo português, os milhões de pessoas que foram vivendo no nosso país, já experimentaram uma variedade de regimes imensa. Também houve uma experiência fazer o TC mais um durante todo o ano. Também há pessoas que agora defendem isso. Não, não, nós devíamos ter a hora central da Europa o ano todo. O país já passou por isso. Entre 1967 e 1975, o país passou por isso. Quando veio o 25 de Abril, as pessoas, uma das decisões que tomaram foi abandonar esse regime. Foram 9 anos de experiência de ter o UTC mais um continuamente, sem hora de verão. E as pessoas abandonaram-na. Portanto, a decisão que hoje temos, no caso português, está cimentada em mais de um século de milhões de pessoas a viverem em vários regimes horários.
O melhor mesmo é não se distrair com as horas e adiantar o relógio 60 minutos na madrugada deste próximo domingo.
Jornalista Marisa Gonçalves, apesar das dúvidas, tem-se mantido então o hábito de mudar para a hora de verão, no último domingo de março, e para a de inverno, no último domingo de outubro. Entre amanhã e domingo, à 1 da manhã, é para adiantar o relógio 1 hora.
Edição da noite.
Fernando Medina ou José Luís Carneiro podem ficar de fora das listas de deputados por parte do PS? A verdade é que qualquer nome pode ficar de fora porque as listas ainda não estão fechadas, diz a dirigente socialista Marina Gonçalves. Quanto ao PSD, já entregou as listas, com 11 ministros como cabeças de lista e a surpresa da inclusão de Hernani Dias, que se demitiu do governo. O social-democrata António Rodrigues acha que não há razão nenhuma para condenar uma pessoa em praça pública. No Somente à Sexta falamos ainda da campanha eleitoral e da eutanásia, num debate moderado por Tomás Anjinho Chagas.
São Bento, à sexta.
Está no ar mais uma edição de São Bento à Sexta, o programa da política semanal da Renascença. Estamos em contrarrelógio para a campanha eleitoral. Os partidos afinam estratégias e preparam tudo para o dia 18 de maio. Hoje contamos com António Rodrigues, do PSD, e Marina Gonçalves, do PS. António Rodrigues, esta semana o PSD apresentou as listas de candidatos ao Parlamento, com 11 ministros a figurar no topo das listas de distrito e com Hernani Dias, que se demitiu do governo depois de criar duas empresas imobiliárias enquanto desenvolvia a Lei dos Solos. Além disso, é suspeito de corrupção e prevaricação num caso que remonta a 2016, quando era presidente da Câmara Municipal de Bragança. Está a ser investigado pela Procuradoria Europeia. António Rodrigues, não é uma imprudência por parte de Luís Montenegro esta escolha e ainda por cima como cabeça de lista?
Bom dia, boa noite.
Bem-vindo.
Não, seguramente que não é uma imprudência, porque, por um lado, não há acusação, não há sequer condição de arguído relativamente ao deputado Hernani Dias. Por outro lado, nós habitualmente falamos que os políticos não se submetem à legitimação popular. Foi isso que foi feito. As listas do PSD têm não só o primeiro-ministro, como 11 ministros e vários secretários de Estado, numa lógica de que todos os membros do governo, ao contrário daquilo que o nosso sistema político obriga, devem legitimar-se pelo voto popular. E no caso do Hernani Dias, também é essa circunstância. Ele é uma pessoa querida e muito conhecida no distrito de Bragança, com ligações diretas, quer por ter sido presidente da Câmara Municipal, quer porque é um político com provas dadas no próprio distrito e preocupado que está com o distrito. E, portanto, é lógico e normal que isso se faça. E, obviamente, que ninguém pode fazer um julgamento sobre quem quer que seja quando não há qualquer tipo nem de condenação, nem de condição de arguído, e há apenas isso, são investigações que estão em curso, que podem ser-se relativamente a algumas variadíssimas pessoas.
Mas não corre o risco de, daqui a uns meses, o processo poder desenvolver-se e isso ser um problema para o PSD?
Não, eu diria o contrário. Daqui a alguns meses pode completamente tudo ficar esclarecido e estaríamos a ter criado uma injustiça relativamente a uma pessoa que afirma que não cometeu qualquer tipo de situação irregular e, portanto, estaríamos nós a condenar antecipadamente em termos públicos e a cortar uma carreira política a alguém que já deu provas dadas relativamente a essa matéria.
Marina Gonçalves, o caso não diz respeito ao PS, mas concorda com esta posição? Por exemplo, ouvimos Mariana Vieira da Silva na Renascença a dizer esta semana que os políticos não deviam ser arredados dos lugares a menos que já tivessem sido pronunciados para julgamento. É uma das bitolas que o PS vai aplicar nas suas listas, vão ser apresentadas para a semana.
Muitos bens, cumprimentar-vos e também a quem nos está a ouvir. Bom, o Partido Socialista irá apresentar as suas listas na quarta-feira, e portanto, até dia 7, já não sei, dia 7 é segunda-feira, e portanto, até lá nós certamente faremos essa avaliação e poderemos falar mais concretamente sobre as listas do Partido Socialista, porque nesta fase ainda será muito cedo para fazer essa avaliação. Podemos sim fazer a avaliação e permitam-me fazer a avaliação de algumas das coisas que são feitas e que já conhecemos por parte do PSD. E eu não me coloco, obviamente, nesta dimensão, mas coloco já agora, falando de Hernani Dias, coloco algumas dúvidas sobre a escolha, sobretudo tendo em conta, não estou sequer a falar dessa dimensão, falo da dimensão até do próprio Primeiro-Ministro, quando há a demissão enquanto Secretário de Estado, pelo motivo que foi e que, na verdade, acabou por desencadear foi se calhar o primeiro mote de desencadear destas eleições. Eu aliás fiz questão de o dizer. Eu não estou a colocar aqui não me cabe a mim julgar ou aqui acusar de qualquer ilegalidade e não é nessa perspectiva que estou a colocar. Mas cabe-me a mim fazer também uma avaliação daquelas que são escolhas. Nós não podemos num dia dizer que é uma imprudência e que, portanto, ainda bem que tomou a decisão de sair do governo e do dia seguinte achar que há uma legitimidade para poder ser cabeça de lista. Para mim, pessoalmente, confesso que me coloca alguma questão se a imprudência já terminou, porque é que, quer dizer, se não podia continuar como membro do governo, o que é que leva alguém a escolher como cabeça de lista a mesma pessoa?
E eu coloco nessa,
bom, a demissão não é uma demissão que depende apenas de uma pessoa, ela também é aceita, já tivemos casos em que não foi aceita no passado também, e portanto, e também conhecemos já agora a posição, aquilo que eu falava da imprudência foi uma posição do primeiro-ministro em exercício, Luís Montenegro, e portanto não estou a colocar palavras na boca de ninguém, estou a dizer aquilo que foi precisamente o exercício e o raciocínio por parte do primeiro-ministro.
Deixa-me perguntar-lhe exatamente isso que também queria perguntar, se figuras como Fernando Medina, António Mendonça Mendes ou José Luís Carneiro podem ficar de fora das listas, dos lugares elegíveis para a Assembleia da República?
Relativamente às listas do Partido Socialista, o Partido Socialista, recordo que há um ano foi a eleições e a propósito da sucessão de sair, nós saímos do governo, entretanto, nas eleições ficamos como segundo partido mais votado, com o mesmo número de deputados do PSD, mas como segundo partido mais votado, e nós tínhamos uma vasta lista de membros do governo do Partido Partido Socialista nas suas listas.
Isso vai
todos nós podemos,
assim?
eu aliás agora ia dizer, todos nós podemos ficar de fora, todos nós podemos integrar. As listas não estão fechadas, portanto nesta fase é a fase em que as federações estão a fazer essa avaliação, o secretário-geral e os órgãos do partido estão a fazer essa avaliação e qualquer tipo de avaliação sobre as coisas pode ser feita no final em função dos critérios que vierem a ser definidos.
Mas não é um risco deixar de fora figuras importantes e que figuraram no governo onde também esteve presente Marina Gonçalves?
Exatamente. O Partido Socialista, ao contrário do que aliás acontece muitas vezes no PSD, é um partido bastante democrático no seu exercício, nomeadamente no Parlamento. Nós não temos disciplina de voto para tudo. Nós não temos. Eu vou agora clarificar para não parecer que é só uma... Para explicar em que ponto é que eu estou a dizer. Democrático no sentido do que o António queria aqui referir. No sentido das posições diversas. E permita-me... Isto é factual.
Isto é factual,
António. Permita-me dizer, e eu vou voltar a referir aquilo que eu disse. É bastante democrático na forma de funcionamento no Parlamento. Nós não temos disciplina de voto para tudo.
Vamos avançar. Também tivemos umas eleições no último domingo, na Madeira, onde o PSD voltou a ganhar. Vai formar governo, em princípio, suportado com uma maioria, pelo que hoje deve haver novidades em relação a isso. À hora que gravamos ainda não temos certezas, mas um acordo entre o PSD e o CDS. Agora passando para o cenário das eleições legislativas de 18 de maio, o Presidente da República entra em final de mandato e ainda não esclareceu se vai exigir alguma garantia para dar posse ao novo governo. António Rodrigues, faz sentido falar em acordos escritos, como aconteceu já no passado, para evitar que o país ande mergulhado em crises consecutivas?
Se há alguma lição que as eleições da Madeira nos trouxeram, foi que o eleitor buscou a estabilidade. E por isso é que não só participou mais nas eleições, mas deu uma maioria mais significativa ao PSD, que agora consegue realizar a maioria absoluta com um acordo com o CDS. Relativamente àquilo que vai acontecer em Portugal, têm sido vários apelos, nas legislativas, os apelos têm sido vários para, no sentido de encontrar a estabilidade. E aí estou convicto que, pelo menos, os dois maiores partidos que têm o sentido da responsabilidade de Estado vão ser obrigados a ter que se entender relativamente a uma legislatura. Se não for possível criar uma maioria absoluta ou se não se conseguirem criar outro tipo de situação de entendimento, mas quer seja por acordo escrito, que por vezes é duvidoso, mas quer que seja, acima de tudo, pelo apelo à responsabilidade política, acredito que isso seja possível de acontecer.
Em que pontos? No orçamento? Na viabilização do programa de governo?
Esses, naturalmente, que sim, ou na presidência da Assembleia da República sempre foi um ponto importante, mas não, a questão de fundo é que o país precisa de reformas. Sistematicamente nós temos a consciência disso. Há uma oportunidade nova que se abre com o início de uma nova legislatura e, portanto, tem que se apelar à responsabilidade política. E agora não estou a defender a posição do PSD, estou a defender a questão de Estado, quer à esquerda, quer à direita, no sentido de que, entre os principais partidos que conseguem garantir, não só maiorias absolutas, mas maiorias qualificadas até no Parlamento, há circunstâncias que isso se exige, como o caso da revisão constitucional, que é importante que os partidos se entendam relativamente a isto. E, portanto, o apelo à estabilidade, o apelo ao entendimento é fundamental para fazer evoluir o país, independentemente de quem é as eleições. Eu não estou ainda a fazer campanha eleitoral, estou apenas só a dizer aquilo que me preocupa como cidadão, aquilo que me preocupa como político e aquilo que me preocupa para o futuro do país.
Marina Gonçalves, faço a mesma pergunta. Se deve haver um acordo de maioria para dar estabilidade ao governo, para evitar que haja novas eleições antecipadas e assistimos a uma espécie de italianização do regime com eleições todos os anos.
Permita-me separar aqui duas dimensões. Nós nesta fase estamos numa fase ainda de pré-campanha eleitoral e até dia 18 de maio aquilo que os partidos, ou pelo menos o Partido Socialista, fará e dirá é que trabalhará sempre com um único cenário, que é o de vencer as eleições, sufragando o seu programa. É assim que vamos fazer o nosso trabalho e é este o cenário, o único cenário que colocamos em cima da mesa. Eu dizia, permita-me distinguir aqui duas situações, porque nós tivemos um ano de um governo e no que diz respeito à estabilidade e às condições de governabilidade dadas pelo Partido Socialista, aliás, todos os exemplos que aqui foram dados, é prova de como é que o Partido Socialista se posicionou ao longo do último ano. Nós também achamos que é a nossa responsabilidade dar essas condições para governar e por isso é que ultrapassamos um impasse que havia à direita na escolha do Presidente da Assembleia da República antes de terem contactado ou dialogado com o PS, por isso é que nós recusamos moções de rejeição dos programas de governo, por isso é que acompanhamos o Orçamento do Estado com, obviamente, algumas melhorias, mas ainda que o Orçamento do Estado não fosse aquele que nós apresentássemos, por isso é que nós rejeitamos duas moções de censura. E a única coisa que nós não conseguimos fazer foi impedir o governo de apresentar um único instrumento que sabia que levaria a eleições. E, portanto, se hoje estamos numa situação de instabilidade, a responsabilidade não foi certamente do partido que, ao longo de cada momento, mesmo não concordando, como foi o caso do Orçamento do Estado, com aquele que era o desenho do Orçamento do Estado, em cada momento foi capaz de garantir essa responsabilidade. Agora, para o futuro, neste momento, no momento em que estamos a fazer esta avaliação e até 18 de maio, aquela que é a nossa responsabilidade é verdadeiramente apresentar o nosso programa e mostrar aos portugueses que ele é o melhor e obviamente pedindo essa estabilidade de governação, sufragando aquele que é o programa do Partido Socialista e aquela que é a visão do Partido Socialista.
Aproveito o mote para passarmos para algumas ideias da campanha eleitoral que se avizinha. António Rodrigues, o PSD tem feito gala de ter apresentado um orçamento que não aumenta um único imposto. Vai voltar a propor baixar impostos para esta campanha eleitoral?
Claro que sim. Esse foi um dos pontos principais do programa de governo que não foi possível de ser realizado. Não obstante termos chegado...
Está a referir-se ao IRC.
Estou-me a referir ao IRC. Não obstante termos chegado a um entendimento para a viabilização do Orçamento de Estado para 2025 com o Partido Socialista, toda a comunidade tem a noção de que nós tivemos que prescindir de muitos dos pontos do programa de governo para poder avançar com a aprovação do Orçamento. E, relativamente ao próprio programa de governo, nós temos a noção de que neste ano que passou da primeira parte ou da primeira sessão legislativa, de uma legislatura que ficou dissolvida, nós realizamos cerca de apenas um terço do programa de governo. E, portanto, partimos do princípio que o programa de governo naquilo que era válido em 2024, é válido para esta legislatura, para estas eleições, e portanto há dois terços do programa para realizar, onde estão as questões fiscais que são relevantes para nós e continuar a baixar a carga fiscal relativamente àquilo que é importante para os portugueses.
Marina Gonçalves, que bandeira é que vai levar o Partido Socialista para estas próximas semanas? As eleições, a campanha começa no dia 4 de maio, se não estou em erro.
Exatamente. Há obviamente uma avaliação diferente um ano depois dos problemas que se agravaram, das propostas que podemos reforçar em áreas centrais para nós. Nós já identificamos três áreas centrais: a habitação, a saúde, a economia, e portanto certamente teremos algumas propostas nesta dimensão. Ainda esta semana tivemos a oportunidade de falar sobre uma proposta em concreto na área da habitação, de que os dividendos da Caixa Geral de Depósitos pudessem de forma estável financiar as políticas da habitação.
Como é que isso funciona exatamente?
Nós estamos a desenhar o programa. Como é que funciona? É muito fácil. Nós temos dividendos da Caixa Geral de Depósitos sendo dividendos, são entregues ao Estado. E aquilo que estamos a dizer como funciona é que aquela verba, neste caso, por exemplo, os últimos dados eram de 800 milhões de euros, vai financiar política de habitação. É isto que é fundamental.
Empréstimo aos
municípios? Não, são dividendos. Isto é distribuição. O modelo de financiamento. Há vários modelos que podemos identificar. O Partido Socialista tem, para mim também eu percebo que o António diga isso, é sempre desconfortável a falar de uma área onde durante um ano eles conseguiram fazer disparar o preço da habitação, fazer medidas só para uma minoria. Eu já lá vou às finanças públicas, mas é natural que o António reaja assim.
Vamos avançar para um último tema. Esta semana soubemos que o Tribunal Constitucional deve dar luz verde ao diploma de eutanásia, que foi enviado para o Palácio Raton pela mão de vários deputados do Partido Social Democrata. António Rodrigues, o PSD pondera revogar a lei se houver maioria de direita no Parlamento, ou este é um assunto em que não se mexe mais?
Em princípio, estamos ainda à espera que venha o acordo do Tribunal Constitucional para conseguir confirmar esse tipo de situação. Há, dentro do PSD, há pessoas que pensam de forma diferente relativamente a essa matéria e, portanto, teremos que fazer esse debate no momento oportuno, mas em função daquilo que vier a ser o acordo do Tribunal Constitucional. E cada um pensa em termos de consciência de forma distinta relativamente a essa matéria, porque entendemos que é uma matéria de consciência pessoal. Ao contrário do que dizia a Marina Gonçalves, nós no PSD não pensamos e funcionamos apenas e só no sentido.
Funcionamos
em função daquilo que são as discussões internas e das decisões que nós próprios tomamos coletivamente. Há matérias, aliás, esta é uma delas, em que as pessoas pensam de uma maneira diferente e expressam, e outras que pensam de forma distinta e também o dizem. E, portanto, na oportunidade falaremos sobre isso.
Que é o que acontece também na questão da despenalização da morte medicamente assistida, é o que acontece também no Partido Socialista, à liberdade de voto. Esteve no governo. Se o PS tem culpa por não ter regulamentado a lei da despenalização da morte medicamente assistida mais depressa, para que o processo já estivesse mais avançado.
Isto quase que me faz lembrar a discussão agora sobre quem é que levou o país a eleições com uma moção de confiança, não é? Quem, apresenta, quem decidiu avançar para o Tribunal Constitucional e, portanto, deve responder por esse pedido é o PSD, os deputados do PSD que apresentaram esse pedido. Era o que faltava agora, o Partido Socialista, seja no Parlamento, seja no Governo, desde o primeiro momento que definiu com a diversidade de opinião que existe.
Também dentro do Partido Socialista, pessoas que pensam de forma diferente.
Com liberdade de voto, coisa que não aconteceu ao longo
mas
do último
a
ano.
A regulamentação podia ter sido feita tanto pelo nosso temos... governo que pelo governo da AD.
Não, claro
não
que sim, claro que sim.
Não, não podia fazer porque entretanto estava em a precisão.
Factualmente a regulamentação não foi feita. Podemos agora discutir, podemos até discutir se ela podia ter sido mais célere ou não.
Normalmente acabamos sempre um programa assim de forma mais acesa e eu costumo dizer que os portugueses vão decidir. Chegamos ao fim de mais uma edição de Somento à Sexta, programa de política semanal da Renascença. Agradeço a vossa presença, Marina Gonçalves, do Partido Socialista, e António Rodrigues, do Partido Social Democrata, aqui nos nossos estúdios. Para a semana regressamos com o calendário a apertar. Nunca é demais dizer, dia 18 de maio há eleições antecipadas. Sou Tomás Anjinho Chagas, obrigado por estar connosco.
São Bento, à sexta.
Somente à sexta, o programa de política semanal da Renascença, também disponível em podcast, em rr.pt e nas plataformas habituais.
Edição da noite.
Luís Trigacheiro, uma das vozes mais autênticas da música portuguesa.
Água em ti.
Pela primeira vez ao vivo, no Coliseu de Lisboa. Um espetáculo único, com canções que nos levam sempre às suas raízes.
O mistério é esse, para me deixares assim sem jeito.
25 de outubro, Luís Trigacheiro ao vivo, no Coliseu de Lisboa. A primeira sessão esgotou, mas ainda há bilhetes para a sessão extra às 18. Reserve já o seu lugar. Apoio Renascença.
No ensaio geral desta semana, o menu inclui cinema, música, arte contemporânea e literatura. As sugestões são da Maria João Costa.
Um filme português, vencedor de 2 prémios internacionais, os 20 anos da Casa da Música, os 10 anos do Arquipélago, o Centro de Artes Contemporâneas de São Miguel, a música de Daniel Machado e um novo livro de Ondjaki e António Jorge Gonçalves fazem um ensaio geral recheado de propostas. Seja bem-vindo.
Hi.
Right. So, it is an interview, but it's just a chance for us to get to know you a bit.
My name is Aurora. I'm working in a warehouse as a picker.
Chegou ontem aos cinemas On Falling, a primeira longa-metragem da realizadora portuguesa Laura Carreira, que venceu a Concha de Prata para melhor realizadora no Festival de San Sebastián e o prémio de realizadora Revelação no BFI London Film Festival. Protagonizado pela atriz Joana Santos, este é um filme que traça um retrato da imigração, do trabalho precário e da solidão de quem vive fora através da história de Aurora, diz Laura Carreira.
O On Falling segue a vida da Aurora, uma imigrante portuguesa que vive e trabalha na Escócia num grande armazém de distribuição. Já nas minhas curtas tinha explorado o tema do trabalho e especialmente com a minha última curta comecei a ler muito sobre trabalho precário e descobri que obviamente a indústria da logística é uma indústria com muito, muito trabalho inseguro e foi daí que descobri o trabalho de picker, que é o trabalho da Aurora.
A Aurora vive mergulhada no trabalho no armazém de comércio eletrónico em Glasgow, na Escócia. Joana Santos, a atriz que veste a personagem, conta-nos que Aurora quase esquece de quem é, neste que é um trabalho por objetivos e onde há uma imensa solidão.
A Aurora é uma mulher que, como muitas, foi à procura de uma vida melhor fora do seu país e que vê-se neste tipo de trabalho e acaba por viver ali num labirinto de solidão, não é? Ao mesmo tempo um bocado secada sem se aperceber. Porque o trabalho nem dá tempo para pensar no que é que ela quer, no que é que... Eu acho que isso, há um momento no filme que fala, que vemos perfeitamente isto, é um momento em que ela tem uma entrevista para outro trabalho e que lhe perguntam o que é que ela gosta de fazer e ela não sabe. Já não sabe, eu acho que é aí que ela acaba por ter consciência do que é que este trabalho está a fazer.
Tal como a Aurora, também a realizadora Laura Carreira emigrou aos 18 anos para a Escócia para estudar. Isso ajudou a olhar sobre esta realidade da imigração, mas a cineasta quis também pôr em evidência o outro lado da sociedade de consumo.
Quando estas companhias falam das suas inovações tecnológicas que ajudam a encomenda a chegar tão depressa a casa, depois vai-se ver e afinal é uma pessoa que está atrás, corredores e corredores com milhares de objetos, a correr atrás do próximo objeto que foi pedido online. E isto para mim foi quase um choque. Achei que, ok, este trabalho invisível, que muitas vezes também é feito por imigrantes, acho que tem aqui uma combinação de temas que vão ser interessantes de explorar. E são histórias que são muito fáceis de ignorar e de não ouvir. E acho que esse também foi um processo muito engraçado neste projeto, de poder falar com pessoas que fazem este trabalho, de ouvir os relatos das suas vidas e perceber que, quer dizer, é um bocadinho estranho como é que companhias estão a tirar lucros tão grandes destas empresas e as pessoas não estão a ganhar suficiente para sequer chegar ao final do mês.
Aurora vive com esperança de encontrar outro emprego. No armazém, os chefes recompensam-na com chocolates quando consegue bons resultados no dia. Mas esta portuguesa, que procura quebrar a solidão, vivendo agarrada ao seu telemóvel, quer mais, diz a atriz Joana Santos.
Uma das coisas que eu percebi nesta personagem, ela está sempre numa tentativa de procurar amor, não é? De procurar carinho. Mas ao mesmo tempo parece que já não sabe fazer bem, já não se enquadra, já não sabe fazer bem as coisas. Acho que está ali num limbo estranho.
Ao mesmo tempo refugia-se sempre naquilo que todos nós nos refugiamos, que é no telemóvel.
É o seu melhor amigo, é o telemóvel, não é? De repente, quando o telemóvel se parte, ela tem que fazer a escolha de ou arranjar o telemóvel ou pagar a luz. E ela escolhe o telemóvel, porque é o único... É o único que está para ela todos os dias. E isso é muito triste, não é? E acho que há muita gente que vive assim. Eu também falo por mim. Muitas vezes dou por mim, estou à espera de alguém, agarramos ao telemóvel. Já não conseguimos estar só, sem fazer nada.
On Falling é filmado num registro de documentário. Mostra-nos a vida como ela é, com as suas fragilidades. Laura Carreira sente que faltava trazer a realidade do trabalho para o grande ecrã.
Veio quase muito da pesquisa e de querer trazer o dia-a-dia para o cinema, porque às vezes, acho que muitas vezes o cinema evita filmar o trabalho. E eu quero muito quase criar o desafio de não, vamos trazer as vidas como são. E se passamos tanto tempo das nossas vidas a trabalhar, porque é que não queremos lidar com essa realidade no cinema? A nível de filmagens, sim, eu acho que havia aqui muitos elementos, escolhas que têm a ver com a posição da câmara, quanto tempo é que a câmara está, por exemplo, com a Aurora, experienciar o tempo com ela. E é engraçado porque às vezes já recebi comentários de os planos de trabalho são muito longos, e eu penso, no máximo são um minuto, esta pessoa está a fazer este trabalho durante 10 horas. Portanto, acho que conseguimos ver o trabalho durante um minuto.
Premiada, Laura Carreira sente que este filme, que agora chega às salas de cinema portuguesas, é o pontapé de saída para a sua carreira no cinema.
Bem, eu quero fazer mais filmes, mas esta indústria às vezes é difícil e, portanto, eu sabia que este filme provavelmente ia determinar se eu conseguia fazer outro ou não. E, obviamente, os prémios ajudam e, portanto, estou muito feliz porque há muitos anos que tento fazer parte desta indústria e agora vou dar tudo para que não saia.
Anos, 6 mil concertos e quase 4 milhões de espectadores. A Casa da Música celebra duas décadas de melodias e sonoridades que fazem de todo o mês de abril palco de uma festa de aniversário à medida desta sala. Isabel Furtado, a Presidente do Conselho Administrativo da Fundação Casa da Música, lembra que este equipamento tem sido o lar da diversidade de sons e de experiências.
Seja para os grandes nomes da música clássica ou para as propostas, digamos, mais inovadoras de música popular, a Casa da Música tem sido o ponto de encontro dos diferentes estilos, gerações e públicos, proporcionando uma verdadeira transformação na forma como a música é vivida e como a música é apreciada.
A festa de aniversário começa com The Legendary Tiger Man, a 1 de abril. Partindo do rock, o mês de abril desenrola-se entre orquestras, coros, R&B e jazz, até culminar numa noite de clubbing que vai encerrar o mês com música eletrónica em várias salas, como explica o programador da Casa da Música, Fernando Sousa.
Fizemos um esforço para conseguir, de facto, 20 momentos dentro da casa, onde os nossos convidados são desafiados a redescobrir alguns espaços da casa menos habituados a receber música convencional. Colocar as pessoas a percorrer a casa, vários palcos com vários projetos que se complementam, que são, de alguma forma, bem distintos uns dos outros.
A Casa da Música abre as portas a todas as idades e públicos com visitas e atividades, expande os festejos por outros pontos da cidade do Porto, desde o Mercado do Bolhão até às estações de metro. No próximo dia 11, o Ensaio Geral vai lá estar para olhar estes 20 anos da Casa da Música, mas há mais um aniversariante. É já amanhã que o Arquipélago, o Centro de Artes Contemporâneas, em São Miguel, nos Açores, completa 10 anos de vida. A data é assinalada com a abertura da exposição Espaços Transitórios e com a apresentação do novo disco Raiz, de Andréa Rosinha Trio. Este equipamento, que foi uma antiga fábrica de álcool, vai celebrar o aniversário ao longo do ano, diz o diretor Ricardo Esperanço.
A verdade é que 2025 é o todo o ano de celebração, embora com especial relevo para então esse dia 29, em que inauguraremos os Espaços Transitórios, que é uma exposição que procura refletir sobre lugares em trânsito, passíveis de criar possibilidades e também de refletir sobre este Centro de Artes. Qual é a sua missão neste contexto arquipelágico em que se encontra? É uma exposição que dialoga com obras da nossa coleção, da coleção Arquipélago, com obras do Museu Carlos Machado, que é o nosso congénero em Ponta Delgada. Tem a colaboração da Biblioteca Regional de Ponta Delgada, apontando para a memória, para o passado do edifício.
Ao longo do ano, neste aniversário, destaca ainda para outra exposição uma antológica da obra da artista madeirense Lourdes Castro, que terá lugar em julho.
E será um momento bastante alto da nossa programação, obviamente, por ser a Lourdes Castro, pela dimensão que a exposição também terá. Uma exposição itinerante, esteve patente no Mudas, no Museu de Arte Contemporânea da Madeira, e é através do Mudas que nós vamos acolher esta exposição. Vai ser bastante diferente também, porque o arquipélago é diferente do Mudas. Será essa exposição antológica com obras diferentes daquilo que se viu no Mudas.
O Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas, situado na Ribeira Grande, em São Miguel, surgiu há 10 anos para mudar a dinâmica cultural das ilhas, reconhece o diretor Ricardo Esperanço.
O arquipélago, quando surge, é também quando começam a surgir agentes culturais, alguns que viviam cá na ilha, outros que regressam à ilha, e é todo este envolvimento entre os agentes culturais que surgem e um equipamento para dar resposta a esta ânsia, a este desejo de criar cultura nos Açores, que é uma simbiose perfeita. Obviamente que a missão do arquipélago não se cinge apenas a uma cultura regional e local, procura ampliar a sua missão a nível nacional, a nível internacional, e tem tentado fazer isso ao longo dos anos.
O Arquipélago, o Centro de Artes da Ribeira Grande, em São Miguel, está de parabéns. São uma dupla com vários livros publicados. Desta vez lançam uma novela gráfica. O ilustrador português António Jorge Gonçalves e o escritor angolano Anjaki acabaram de editar O Tempo do Cão. É um livro que nasceu de uma história real e que levou algum tempo a escrever em palavras e em desenho, explicam os autores ao Ensaio Geral. Anjaki começa por falar deste trabalho em equipa.
Entre mim e o António é uma combinação de mundos, de sensibilidades, obviamente, porque às vezes as pessoas têm a tendência de perguntar ou de pensar que o texto é meu e as ilustrações são dele. Sim, quer dizer, do ponto de vista oficial, mas uma coisa puxa a outra, uma coisa vai influenciando a outra. Eu já não sei em que ano é que eu lhe mandei a primeira vez este texto e fomos falando, e o António foi reagindo, como reage, com ideias, com desenhos, e a partir daí entramos num redemoinho de fazer e refazer. E hoje a versão que temos em mãos, mesmo só falando do texto, não tem nada a ver com a versão inicial. Isso deixa-me extremamente feliz.
Sem querer contar demais, não é? Porque senão as pessoas depois não têm a surpresa. Temos uma história que se baseia num pequeno pormenor real, de que soubemos, está num documentário contado por uma terceira pessoa, acerca deste cão que estaria perdido, algures, em África, num sítio onde uma série de guerrilheiros estavam, no meio de um teatro de guerra, e esse cão é adotado por um desses guerrilheiros, não é? E mais não vamos contar. É um livro em que navega muito essa relação que pode ser construída entre seres não necessariamente da mesma espécie, mesmo numa situação muito difícil, numa situação de guerra, ou se calhar justamente por causa disso. E a história é muito simples, mas eu acho que aqui o que eu e o Onjaki andámos aqui à procura foi nesta filigrana de entrosamento entre uma escrita desenhada e uma escrita de palavras, conseguir encontrar uma forma de falar disso, daquilo que se calhar não está lá exatamente escrito ou exatamente desenhado, mas que é daquilo que a leitora ou o leitor vai encontrar, vai imaginar como possibilidade. Eu acho que é também um livro para leitores exigentes no sentido que eles vão ter de se entregar a este namoro entre texto e imagem, que muitas vezes não é óbvio, ou seja, às vezes o tempo daquilo a que se refere as palavras não é o mesmo tempo daquilo a que se refere os desenhos, e portanto isto também se pode tornar de alguma maneira um jogo entendível, mas um jogo para quem o lê.
O Tempo do Cão já está nas livrarias com a chancela da Caminho. No Ensaio Geral, escutamos agora as sugestões de leitura com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
A Sílvia Alvi acaba de trazer à luz do dia Jacques Prévert em Sou Certamente um Monstro, que é um diálogo com Antonin Artaud. Nascido na Albânia em 1915, Prévert encontra Artaud em 1946 e, como afirma Diogo Paiva, tradutor e organizador deste volume, a razão domina estes versos, uma razão vigilante sobre a loucura dotada de um lirismo telegráfico. Já se falou aqui de Onjaki e não podemos deixar de lembrar outro livro, O Assobiador, na Caminho, incluindo cartas do autor Ana Paula Tavares e alguns pensamentos em forma de poemas no recôndito canto onde se escondem as coisas. Entretanto, as edições 70 publicam um texto de grande atualidade da autoria do filósofo António Marques, intitulado Paz, que constitui um contributo essencial sobre um tema da ordem do dia. As estantes de livros vão ser enriquecidas com outras obras importantes que saem a lume. Na Casa das Letras temos O Ouro dos Corcundas, de Paulo Moreiras, sobre os tempos de guerra civil entre Dom Pedro e Dom Miguel. Uma narrativa movimentada que nos revela um conjunto de personagens que podiam ser muito bem tiradas de um romance caniliano. A Bertrand publica, de Aquilino Ribeiro, Humildade Gloriosa, com prefácio do Frei Bento Domingues, uma extraordinária biografia do mais célebre dos santos portugueses, Santo António de Lisboa. A Dom Quixote publica uma obra já aqui referida, Poesia Substantivo Feminino, com 25 poetas nascidas depois do 25 de Abril, com a organização de Manuel Alberto Valente. E a Tinta da China inicia a publicação das prosas de Antero de Quental, sendo o primeiro volume correspondente a Coimbra nos anos de 1857 a 1866, com edição de Ana Maria Almeida Martins, e encontramos aqui o jovem Antero com a força inicial de alguém inesquecível.
Ah.
Chama-se Nossos Amores. É o segundo single do disco de Daniel Machado. O músico apresenta-se agora num projeto em nome próprio e até ao verão deverá lançar um LP em vinil. De 52 anos, o cantautor, que é também ator, compositor, produtor e empresário na área do design e publicidade, promete um disco com canções que falam das memórias, do amor e desamor, mas sobretudo da liberdade. É com a voz de Daniel Machado que fechamos o ensaio geral de hoje, com sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões. Boa noite e bom fim de semana.
Nossos amores são magia da mais negra, são a bruma mais visível, mais densa e intransponível. Certos amores não servem o alento, são migalhas perdidas, placebo alimento. Certos amores são ilusão de dor, sofredores diplomados de cursos inacabados. Habitam os nossos corpos, os amores acordados, sem vagar, sem descansar, os amores encrespados. Mas amamos, sorrimos até adormecer, até adormecer. Esses amores que passam sem destino, seres desgovernados, valem ser amados. Esses amores sem bússola afinado, mal baralhados, mas vivos.
Com este geral fechamos também mais uma semana de edições da noite. Segunda-feira a mais. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana.
No carro, em casa ou no trabalho, a música da Renascença é para todas as alturas do dia.
O mundo nos chama loucos porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos.
Renascença. Música para sentir. Informação para decidir.
Anda Porto, que é a nossa música.
Dia 3 de maio, o Time Out Market Porto celebra o seu primeiro aniversário e convidou às 3 da manhã para fazer um Anda Palma.
Porque apesar de só fazer um aninho, o Time Out Market Porto quer uma festa da romba, como se já fosse um adolescente.
3 horas de música, energia e diversão com as DJs Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves.
E a entrada é livre e gratuita, portanto ponham um alarme para dia 3 de maio às 9 da noite para serem os primeiros a chegar.
Anda Paula, que o Time Out Market Porto faz anos e vai ser uma festa inesquecível.
Uhul! Pronto, já está.
Já está louca.
Hotel Califórnia na Renascença. Músicas que aquecem o coração. Sábados, 10:30. Também no inverno, há histórias com muitas memórias.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. O Festival Jardins do Marquês ou Eras Vale está de volta. The Wailers. Cat Power canta Dylan 66. Simone. Mário Biondi, Herman José e Quarteto, Paralamas do Sucesso. Gisela João, Detonautas e muito mais. Festival Jardins do Marquês ao Eras Valley. Bilhetes já à venda. Apoio Renascença. Saiba tudo em rr.pt.
Se a mudança da hora te tira o sono, este som relaxante pode ajudar-te a adormecer, mas não a descansar. Experimenta Aquileia Sono Forte, que te ajuda a adormecer, manter o sono durante a noite e ter um sono reparador. Tricamada.
Aquileia Sono Forte, o tricamada número 1.
A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melboutique.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso, te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, meia-noite no continente e na Madeira, são 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição da meia-noite. Boa noite.
Boa noite, o Primeiro-Ministro teve uma arritmia que o levou ao hospital, já teve alta, vai descansar até segunda. O Benfica acertou o calendário e apanhou o Sporting na frente do Campeonato de Futebol. Luís Montenegro já saiu do hospital, tinha dado entrada no Santa Maria em Lisboa por volta de 1 da tarde, onde foi encaminhado para o serviço de cardiologia. Foi só uma arritmia cardíaca, um problema que por vezes tem, e à saída aos jornalistas explicou que precisa só de descansar no fim de semana.
Estou bem, podem estar tranquilos e também já agora tranquilizar os portugueses. Está tudo bem, foi um episódio de uma arritmia cardíaca, que é uma questão que me aflige assim de quando em vez, muito esporadicamente, mas ao ter sentido sintomas não havia alternativa.
Vai ter de abrandar também a agenda, vai ter de encurtar a agenda.
Vou descansar no fim de semana, é recomendável. Obrigado. E vou na segunda-feira reassumir todos os meus compromissos como estava programado.
O episódio pode ser motivado por questões ligadas com o stress, hipertensão ou outros problemas cardíacos, mas ouvido pela Renascença, o cardiologista Nuno Cardins explica que o stress é um dos principais fatores que podem provocar um batimento irregular do coração.
Normalmente o coração bate de uma maneira certa e irregular, mas em algumas situações esta arritmia aparece. Esta arritmia chama-se fibrilação auricular, quer dizer que o chefe de orquestra que normalmente comanda o ritmo cardíaco perde o controle e o coração bate de uma maneira completamente desorganizada e muitas vezes rápida. Não mata, mas pode ser muito sintomática, porque ter o coração a bater a uma velocidade muito rápida não é nada confortável e dá sintomas muito, muito desagradáveis. E tem que ser tratada.
Explicações do cardiologista Nuno Cardim, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves. E este fim de semana há 7 urgências fechadas no sábado e 6 no domingo, nos distritos de Lisboa, Setúbal e Leiria. Este sábado estão encerradas as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital Garcia Dorta em Almada, do Amadora Sintra, do Barreiro e do Hospital de Santo André em Leiria. Quanto às urgências pediátricas, fecham as do Barreiro, as de Loures e de Vila Franca de Xira. O novo governo regional da Madeira, que resulta das eleições do passado domingo, vai ter 8 secretarias regionais regionais, mais uma que o anterior, mantém dois secretários do executivo anterior, inclui duas mulheres. Miguel Albuquerque decidiu manter o titular com as pastas da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, que está em funções já desde 2015, e também reconduziu o do Turismo, Eduardo